Boa noite aos amigos que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. A obra que veremos hoje, em substituição à obra original que veríamos, por conta de um pequeno problema técnico, precisamos substituí-la. No entanto, acho que a substituição aqui, vocês apreciaram muito. É uma obra que estava planejada para o próximo semestre e que chega hoje para os nossos estudos, Uma Carta, um Ensinamento. O poeta nascido em Praga, Rainer Maria Rilke, que aqui no Brasil ficou muito conhecido com Cartas a um Jovem Poeta. Linda obra, né? O Rilke, durante um bom tempo da vida dele, ele escreveu cartas para a mãe dele. E essas cartas ele escrevia sempre na véspera do Natal. Alguns conhecem a produção do Rilke, que é imensa, né? Como poeta, como escritor, nascido em Praga, mas escritor de língua alemã. O Rilke escreveu durante mais de 20 anos para a mãe dele, sendo que a última carta já era quando ele estava gravemente enfermo, morreria logo depois. A mãe dele viveria mais 5, 6 anos ainda. Ele escreve sempre à véspera do Natal cartas para a mãe dele, cartas muito bonitas, desde que foi um dos grandes poetas que o mundo teve no século passado. E eu preciso contextualizar essas cartas que nós veremos agora. No livro, elas são colocadas ano a ano, a partir do ano de 1900, 1901, 1902, cada capítulo é uma carta. Em 1900, então, o Rilke tinha 25 anos, né? 25 anos. Ele nasce em 1875, as cartas começam quando ele tinha 25 anos. Vamos então fazer um contexto de obra de época. O Rilke, a mãe do Rilke era de uma família muito, muito rica. Ela era uma mulher muito bonita, poliglota, uma mulher sofisticada, exímia pianista, a mãe de Rilke. E o pai dela tinha uma fábrica muito grande, e a mãe do Rilke faz um casamento muito, muito complicado. Não é o pai dele, o nome do pai dele era Josef. O pai do Rilke era um homem muito... O modo dele de ser dificilmente combinava com o modo de ser da mãe do Rilke. E isso ela descobre muito cedo. Logo nos primeiros anos ela já começa a perceber que as coisas não caminhariam bem. Ela se separa dele e o pai dele era militar, tinha uma carreira militar, mas era um homem que não era chegado às letras, aos estudos. Ele tinha um outro modo de entender o mundo. Ele vai trabalhar depois numa companhia ferroviária, uma coisa assim, como funcionário. Realmente o casamento deles termina, né? E a mãe do Rilke segue a vida dela com o filho. O menino devia ter entre 8 e 10 anos. O nome da mãe dele era Sofia, ou Sophie. E ela segue a vida dela. E era uma mulher muito inventiva também. Ela fazia com que o pequeno Rilke se sentisse, o pequeno Rainer, se sentisse alguém muito especial. Ela contava muita história para o filho, livros, influenciava o menino. Ele logo se achava também alguém diferenciado diante das questões da mãe. Muitas das coisas que a mãe contava para ele não eram verdadeiras. Quer dizer, eram verdadeiras, mas eram verdadeiras nas considerações dela, naquilo que ela achava que era a vida dela, né? Então ela enfeitava de tal maneira as coisas que às vezes ela mesma não sabia diferenciar. Não pensem que os historiadores são generosos assim com o que eu estou falando, não são. E os biógrafos e os estudiosos de Hilke diziam que a mãe dele realmente era uma mulher difícil, complicada, e que inventou coisas para o menino, sabendo que não eram verdadeiras, né? De qualquer forma, ela amava o filho. E ele, sempre no Natal, mandava para a mãe uma carta muito, muito afetuosa. Vocês verão como ele sempre a chamava de Mama, que para nós seria mamãe, né? Sempre querida mama, amada mama. Ele mostrava uma afeição muito grande. Há muitos estudos sobre o que nós vamos ler agora. O Hilke, por exemplo, muitos se perguntam, puxa, tanto amor e ele não era capaz de passar o Natal com a mãe dele? Nem uma vez? 20 anos, mais de 20 anos de cartas e sempre no Natal. Por que não foi passar o Natal? Não era tão longe, com exceção do período da Primeira Guerra. Que, aliás, durante a Primeira Guerra, as cartas nem aparecem ali de onde ele escreve. Hoje sabemos que ele estava em Viena, em Munique, mas na ocasião não se sabia e ele também não assinou de onde ele escrevia. Então, alguns biógrafos fazem perguntas incômodas, né? Por que que ele não ia passar com a mãe dele Natal, já que havia todo esse amor, todas essas coisas? O que de fato se passava? Nós temos vários dados. Olhem, o Hilke era um rapaz bem apessoado, um rapaz bonito, inteligente e com uma cultura rara para a época dele, né? Ele estudou não apenas literatura, não. O Hilke tem uma vasta formação, né? Herdou da mãe a religiosidade, o gosto pela história. Estudou muito. Era um jovem encantador, o Hilke. Quando ele alou Salomé, que era uma mulher, aliás, que mereceria uma aula à parte aqui para nós, ele viaja com ela pela Rússia. E pela Rússia, isso, olha, ele era um menino, tinha 25 anos. E na Rússia ele conhece alguns dos grandes escritores, como Tolstói. Encontra Tolstói na Rússia. O grande poeta, o Droshin, ele conhece. Conhece muitos autores. Ele viaja praticamente a Europa inteira. Ele viaja pela África, ele vai para o Egito. Muito jovem, o Hilke andava por todos esses lugares, tinha muitas amizades, conheceu os intelectuais importantes da época dele, e ele era um autodidata. O Hilke era um estudioso, e aprendeu línguas. Lembram do episódio em que ele fica muito amigo de Rodin? Ele vira secretário praticamente do Rodin. Escreve uma obra sobre o escultor, ficam muito amigos. Ele tem amizades como, por exemplo, com o pintor Paul Cézanne, era outro grande amigo que ele teve quando ele escreve mais tarde os famosos cadernos dele. Ele viajou por Roma, Capri, muitos lugares, a Itália inteira. Depois, quando já mais maduro, com 35, 36 anos, ele então se desloca da Europa e vai em direção à Argélia, Tunísia, vai para o Egito, Karnak, Nilo. Ixi, o Hilke anda por volta. No retorno dele, já beirando os 40 anos, ele vai para Andaluzia, Granada. Moro numa cidadezinha lá no sul da Espanha. Enfim, em todas essas andanças do Rilke, em todos esses estudos que ele fazia, muitas mulheres na vida dele que ele amava, tinha essa fluência, né, dada a proximidade com a mãe. Todos os historiadores concordam que Rilke era um dos maiores conhecedores da alma feminina. Tinha uma grande influência e admiração pelas mulheres. Muito grande o Rilke, né? Isso nas cartas dele nós vimos abertamente. E ele, nos anos 20, depois da guerra, Rilke adoece gravemente. Não havia qualquer alternativa. Na época, a medicina dos homens mal compreendia o que era uma leucemia, né? Se hoje nós temos tantas dificuldades, naquela ocasião, ele escreve uma última carta para a mãe, naquele Natal, e 5 dias depois do Natal, Rilke vem a falecer. Isso foi em dezembro de 1926. Bem, nas cartas nós ficamos sabendo muitas coisas sobre Rilke e algumas nos perguntamos também o que houve no casamento dele com a esposa, que ele deixa de falar na esposa. Ele falava muito no princípio e então ele se afasta e não fala mais, não é? E fala sobre a filha bastante, a filha que depois, junto com o marido, o Karl, vão cuidar de todas as edições, as publicações dele mais tarde, né? Vamos então às cartas do Rainer Maria Rilke para sua mãe, Sophie, Sofia Rilke. Vamos aqui acessar a primeira carta. Pronto, aqui está a primeira carta. Vamos para o ano de 1900. Rilke tinha 25 anos, véspera de Natal. Uma carta que ele manda 3 dias antes do Natal para a mãe dele. Minha querida e bondosa mama. Interessante, por que que traduziram tudo e o termo, né? Poderiam traduzir também minha querida e bondosa mamãe. Ele escreve essa carta de Berlim para ela. Nunca conversamos muito sobre a árvore de Natal. Hoje eu também não quero fazer isso. Sobretudo, pois as palavras no papel nem ao menos suscitam ilusão de proximidade. Desejo-lhe mais que a ilusão, a certeza de que eu estou aí, ao seu lado, nesta noite. Desde quando a vivenciei pela primeira vez, você embelezou e enriqueceu através do seu testemunho de amor e bondade. Você deve me sentir próximo, porque lhe presentearei com o meu novo livro, e desta maneira dirijo-me a você com o sumo do que até agora eu conquistei e me tornei, com muito mais que o meu corpo e feição, com muito mais que minha alma, com a potência da minha energia, do meu amor, com uma parcela da minha profunda devoção, com um fragmento do meu futuro. O livro do bom Deus é tudo isso. Acolha-o. Acolha-o bem e deixe-o concretizar meus votos nesta noite sagrada. Reconheça-me nele, querida mamãe. Não digo mais nada, simplesmente eu coloco meu livro sobre a pequena árvore de Natal. Ou lá sobre a mesinha, onde estão os anjos cantores e onde no ano passado você espalhou para mim a abundância dos seus presentes. Veja só, pode-se perfeitamente exprimir que estou aí, mais uma vez com você, como no ano anterior, só que não apressado, não chegando e saindo numa hora determinada. Nessa noite estou bem sereno em todos os cantos da sala, sem preocupação, partilhando intensamente o amor. Eu só me ausento se você começa a ficar triste, mas isso você não faz, não é mesmo? Pois o meu livro está repleto de esperança e de luz. E além disso, Mais que brincadeira, eu mando-lhe ainda outro pequeno presente, um livrinho de Joseph Schäffel, como lembrança da nossa viagem. Receba-o. Sinta milhares de beijos do seu René. Viram pelo teor da carta a amorosidade, o amor muito grande que esse filho nutria pela mãe. Tem alguns aspectos aqui que precisamos pontuar, são relevantes. Primeiro, a religiosidade. Rilke tinha uma religiosidade muito profunda, que ele, aliás, vem diretamente da linha materna. A mãe era profundamente religiosa, né? Então, Rilke tinha Deus, Rilke era cristão profundamente. E isso na obra dele se esparrama por muitos lugares. Outro elemento importante aqui do Rilke é a questão do livro, né? Que ele diz, ah, estou te mandando meu livro. Pode parecer algo arrogante para nossa época. Um filho não diz isso para a mãe numa época de Natal, não é? Hoje não é. Temos outros elementos de afetividade. Mas é que para a mãe dele, que era uma intelectual como ele era, ela era uma poliglota, uma mulher muito sofisticada, muito bonita, aliás, fisicamente muito bonita, a mãe do Rilke, e ela apreciava muito livros e se orgulhava muito do filho. E o Rilke, aliás, tinha uma produção intelectual espetacular, incrível como esse rapaz, com tão pouca idade, produzia tantos textos. Muito, muito, trabalhava muito o Rilke nessa ocasião. Vamos para. Nós não veremos todas as cartas, eu convido vocês a lerem a obra na íntegra, vocês encontram nas plataformas o livro, que é muito bonito. Praticamente em qualquer idioma que vocês queiram, vocês vão encontrar o livro italiano, espanhol, francês, inglês, alemão, então, que é originalmente escrito em alemão. Muito. Vocês encontram fácil esta obra para ler na íntegra. Ela é muito bonita. Realmente, alguém que expressava o amor. E Rilke, esse mesmo amor que ele coloca com relação à mãe, nós o reconhecemos nas amizades que ele tinha, no, nas mulheres que ele amou, como Lou Salomé. O Rilke tinha essa afetividade muito forte dentro dele e a esparramava facilmente para contextos, para situações, para pessoas. Um ano depois, também, tá, 5 dias antes do Natal, 4 dias, ele escreve de novo para a mãe dele, 1901. Querida mamãe, Natal, eu gostaria muito de lhe escrever uma longa carta natalina, mas na minha nova e invejável qualidade de pai, é que ele tinha uma menina, uma filha, né? Tenho tantas obrigações que somente eu posso lhe enviar algumas poucas linhas afetuosas. Creio, desta vez, você não receberá tão triste e inquieta o fato de eu não ter ido à Praga para o dia 29, 24, porque, sabe, eu tenho uma casa própria agora, uma mulher querida e uma criancinha, para quem naturalmente desejo enfeitar uma árvore de Natal. Não estou mais só, mamãe. Isso explica tudo. Pela hora dos presentes, estarei em pensamento com você. Quanto a mim, preciso chegar de mãos vazias, pois não se pode considerar o pequeno presente, o pequeno livro, os últimos, como um presente. Que ele alegre você um pouco, querida mãe. E ademais, eu mando nossas duas fotos como você queria. Assim, nessas horas estamos próximos também em imagem, e você revê a nós, uma parte da nossa casa, as nossas terras. Como é maravilhoso pensar que você conhece tudo isso aqui. Com prazer, eu teria deixado emoldurá-las, mas eu não conheço o tom. E, sem dúvida, as molduras devem ser como as das outras, portanto, você precisa recebê-las assim mesmo. Trocaremos os presentes tão logo escureça. E Clara, que hoje já está de pé clara, é a filhinha dele. que mais tarde, junto com o marido, o Carlos, faria com muito amor e cuidado as edições das obras do Rilke. Tão logo escurece, claro que hoje já está de pé, circulará então pela sala e poderá levar nosso querido bebê até a árvore de Natal. Dê graças por tudo isso, com todo o amor. Pensamos com muita afeição em você, querida e bondosa mamãe. Carinhosamente, nosso beijo. Seu grato, René. Muito, muito amoroso sempre com a mãe dele. Algumas vezes ele se desculpava e falava, lembrava na carta que a distância entre eles não deveria ser um obstáculo, que como ele era escritor, como a mãe, de certa maneira, tinha muito com isso que o filho vivia, ele usava isso como um elemento presencial com relação a ela. Então ele sempre aproximava muito e dizia, eu estou aí com você. Sinta que eu estou aí com você. Olhe para tal lugar e você verá que eu estou aí com você. E aproximava os objetos, fazendo conectivos preciosos, assim, realmente uma joia da engenharia literária, o que Rilke fazia com a mãe, que eu acho que deveria ler essas cartas com muitas lágrimas nos olhos e no coração. E ele se desculpa com ela e pede perdão pelas menores coisas, e cada vez que pode, no primeiro fôlego da carta, ele diz sempre que a ama muito. Bem, separei aqui para nós a carta de 1905. Vamos acompanhar essa carta. Minha querida e bondosa mamãe. Ele botou no início assim, ó, para ler dia 24. Ele escreveu no dia 20 de dezembro de 1905. A pequena e querida menina loura, com seus longos cabelos dourados, correndo em torno de mim, e é como o próprio menino Jesus, vem a todo instante mostrar-me algo, de modo a não me permitir escrever tranquilamente para você. Mas a pequena perturbação só contribui para tornar minhas poucas palavras mais natalinas, pois provém da pequena e amada criança, a qual aguarda tão cheia de expectativa, alegria, confiança, o dia que se aproxima cada vez mais. Não poderia, não gostaria de escrever muito, pois minha estada é breve e desejo dedicar os poucos dias a meus entes queridos. Quero ser atencioso toda vez que minha pequena filhinha vier mostrar-me alguma novidade e estar à disposição dela. Isso você bem pode imaginar. Olha, de fato, ele teve uma relação tão linda com essa filha a vida inteira. Não é? A amou muito, tal qual a mãe provavelmente o amou. Muito, sempre muito afetuoso com ela. Por isso, minha querida mamãe, torna-se uma carta breve aqui, esta que deverá servir de acompanhamento aos dois pequenos presentinhos que lhe foram deixados em nossa casa pelo menino Jesus. Quando você, no dia 24, pensar em nós, então nos imagine sim, em Oberland. Esperaremos aqui todos os pacotes e remessas e viajaremos em seguida para passar o domingo lá em cima, porque Helmut ficaria triste demais sem Ruth, além do que nosso espaço aqui é exíguo. Assim teremos lá duas trocas de presente, duas árvores de Natal. Enfeitarei a nossa por volta das 5 horas. Se você, minha querida e bondosa mãe, mais ou menos a essa hora nos dirigir suas orações, então elas encontrarão no meio do caminho os nossos pensamentos, que estarão à sua procura, a fim de levar-lhe o perfume, o brilho, a paz natalinos. E como são dádivas do coração para coração, naturalmente não existe distância. Na sua reclusão, você será sim abraçada por nós e perceberá como estamos impregnados do espírito do Natal, que também nos envolve. Que os sinos de alegria, esperança vibrem em seu coração, agitado pelos ternos votos natalinos que lhe desejamos e destinamos. Tenha gratidão por todo o amor e a fidelidade, e comemore uma festa de paz e esperança em seu coração, cercada pelas montanhas e vales do ambiente que se lhe oferece como uma espécie de berço natal. Na verdade, não é triste ser só quando os caminhos a todos os entes queridos estão abertos. E é deste vínculo que surge, então, uma festividade coletiva e com efeito. Isso só pode ocorrer em um coração no qual o autêntico amor e a profunda comunhão habitam. E onde, num instante de intimidade solene, podemos sintetizar o que nos é caro. Guarde-nos em seu coração, e os sinos natalinos haverão de segregar-lhe o seguinte: o quanto você pode nos acolher nele e o quanto sua solicitude é uma solitude comungada conosco nesta noite de felicidade e júbilo. Amoroso abraço, seu grato, René. Antes de prosseguir, porque teremos agora elementos novos e diferentes, eu vou desligar aqui e parar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões. Agradeço a colaboração, as lindas reflexões que os senhores acabam de colocar. Realmente faz a aula se tornar muito mais profunda e maior. O tempo foi passando. Hilke, aos poucos, já não era mais um menino de 25 anos. Já era um jovem senhor com seus 32, 33 anos. Muitas coisas aconteceram na vida dele. As cartas começam a mostrar um pouco disso. Ele sempre, sempre é muito cuidadoso com a mãe. Sempre é muito amoroso e caloroso. Sempre expressa amor e agradecimento à mãe dele. E a poupa de muitas coisas que ele já vivia. O Rio que não estava bem no casamento dele, as coisas não iam bem, logo ele vai se afastar de Clara e da pequena Ruth, que ele amava tanto, e vai seguir os caminhos de viagens dele. Ainda que esse afastamento não quer dizer que ele tenha deixado de amar, ele mesmo coloca isso em vários momentos. Mas ele poupa a mãe sempre que ele pode. Em 1907, 2 anos depois, ele faz menção, como eu disse, agora vamos acrescentar novos elementos. Até aqui, víamos apenas o Hilke falando das cartas dele para a mãe. Mas, ainda que nós não tenhamos as cartas que a mãe tem escrito a ele, pelo que ele coloca, nós sabemos mais ou menos o teor do que ela falava nas cartas dela, como vocês verão agora. Olha o que ele diz em resposta ao que ele recebeu da carta dela. Isso é em 1907, ele está escrevendo mais uma carta de Natal para ela. E ele diz: pela sua delicada carta, eu já sei, portanto, como você pensou em nós com amor. E o quanto procurou para cada um de nós justo aquilo que proporcionasse mais alegria. Minha calorosa e cordial gratidão por tudo. Eu estou certo de que Clara ficará felicíssima com a flanela inglesa. Clara era a esposa, há pouco me referi a Clara como a filhinha dele, né? A filhinha era Ruth, Clara era a mulher dele. É sempre interessante, com a Clara Schumann, quando eu falo lá da obra do Schumann também, o nome, eu acabei trocando, mas a Clara era a esposa dele. Estou certo de que Clara ficará felicíssima com a flanela inglesa, por estar precisamente querendo muito um hobby de chambre, Nenhum presente poderia de fato lhe ser mais bem-vindo no momento. E Ruth possui, é natural, uma lista de pedidos bem longa. Deus sabe o quanto. Se encantará especialmente com o vestidinho de piquê. E pressuponho que os lápis de cores pastéis da mesma forma correspondem a seus desejos. Nada supera o interesse dela pelo desenho e pela escrita. Ultimamente tem falado muito a seu respeito. No aniversário, ficou a princípio desapontada porque o carteiro não trouxe a correspondência e supôs que as congratulações da vovó Fia, como ela diz, chegariam com o correio vespertino. Esse cuidado ele tem, mesmo distante da mãe, ele a coloca no contexto familiar e se coloca no contexto familiar. Sempre com essas palavras: amor, agradecimento, lembrança, dizendo para ela que estão juntos e que não na, que de modo algum a distância geográfica para eles acarreta qualquer distância entre eles. Todo o tempo ele enfatiza isso sempre nas cartas dele. Mostra como ela é importante, mostra que a filha dele, viram aqui a vovó Fia, a vovó Sofia, como ela queria, ele aproxima a avó da neta, ele tem todos esses cuidados amorosamente, né? Os historiadores, os biógrafos dizem que a mãe do Rilke era uma pessoa um pouco difícil, tanto para o filho quanto para outras pessoas. Pensam que vocês encontram isso nas cartas dele? Nunca. Nunca. O que nós encontramos é amor, é carinho com essa mãe, sempre. E agradecimento. Esse era o modo dele se relacionar com a mãe. Não é aquela coisa, você foi bom ou má comigo, você é bom ou má com você. Não. Ele ultrapassava essa dimensão, se colocava sempre dessa forma. Talvez você ainda receba a tempo, como presente de Natal, a almejada notícia de Roma. Para mim também é difícil explicar o quanto eu sinto falta de dias mais meridionais. O clima aqui é muito frio, o sol mal aparece, os caminhos são intransitáveis, lamacentos. Nessas condições, é natural o desejo de ir um pouco ao encontro do sol. Portanto, mais uma vez, meus votos de uma festa boa, alegre, íntima, alegre, de nós três, sobretudo de quem a abraça com carinho. René. Ele botou depois, em anexo, um cartão. Feliz Natal de 1907. Sempre esse filho trazendo esse. E olha que em vários momentos aqui ele estava passando pequenos tumultos existenciais. Em outras cartas, vamos agora 2 anos adiante, também na carta de 1909, e aparece aqui a figura da avó dele. Ele fala um pouco sobre a avó. Ele diz: eu escrevi também à vovó. Ao receber sua palavra de advertência, eu já havia encaminhado a ela um pequeno pacote, contendo uma bela sacola reticulada em seda, recheada de bombons, que eu providenciara, recordando que este ano você não poderia encomendar para mim. Acho que o presente lhe proporcionará alegria. Era uma seda florida, muito distinta, arrematada com um largo cartão dourado, e a loja é uma das mais renomadas. Assim, tão pouco conteúdo deixará a desejar. Infelizmente, não foi possível pagar o imposto da aduana de antemão, mas é uma inconveniência mínima. Certamente não causará dificuldade alguma. Um detalhe. Pouco se sabe de como Rilke fazia frente às contas que ele tinha que pagar, né? Vivia com dificuldade, muito provavelmente sim. Tanto é que ele aceita o emprego lá de Rodin, para secretariar Rodin, precisava do trabalho. E ainda que a mãe fosse muito rica, a família fosse muito rica, a vida dele, a distância dele, né? Não se sabe. Mas nas cartas não aparece isso. Ele não fala para a mãe dele das necessidades, dos problemas que ele teve com mulheres como a Lou Salomé, que praticamente devastam com ele, ele vai ao chão. Nada disso aparece, nada dessas coisas, nada. E, inclusive, a maneira como ele escreve para a mãe mostra muito aquela recíproca de inversão, né? Que você olha para alguém que você ama e que você quer levar as flores a essa pessoa. E todo o resto você diz: não, não gostaria que fizesse parte da nossa relação isso, todo o resto. Eu guardo para mim, eu resolvo, eu me viro com isso aqui e na relação vou mostrar as melhores coisas. Ele faz isso com a mãe. Você não vê elementos, mesmo quando a guerra se aproxima, ele procura ao máximo poupar a mãe. Ah, ele diz: estarei com o coração em vigília e voltado à sua celebração. Para essa hora, segue aqui minha breve carta de Natal e, ao mesmo tempo, eu remeto-lhe um pacote bem pequeno. Peço-lhe da mesma maneira que só abra às 6 horas do dia 24. Permanecerei todos os outros dias, sem exceção, debruçado sobre o trabalho, pois ainda tenho muito a fazer e o tempo que antecede minha viagem está se tornando consideravelmente exíguo. Sinta um grande, afetuoso abraço, minha querida mãe, mamãe, de seu René, Paris, 20 de dezembro de 1909. E aí, no cartão que estava lá, ele dizia: minha querida e bondosa mamãe. Como ele repete essa expressão ao longo do livro inteiro. E ele diz: a bênção de Deus e a alegria sagrada nesta festa de paz. Como todos os anos, eu comemoro junto com você em espírito e estou profundamente contente em pensar que você viajou justamente a tempo de passar a noite santa num ambiente amigável. Essas palavras de apoio ele sempre colocava para a mãe dele, sabe? E mesmo quando aparentemente ela deveria estar mandando para ele notícias duras e tristes, porque várias vezes ele faz comentários como esse aqui: nossa vida é rápida e breve, mas Deus, imutável e eterno, ele é. Por isso, sempre há instantes quando as coisas não parecem se conciliar e não devemos mesmo saber como se conciliam. Porém, só nos mantemos ali de coração aberto ao mistério, a fim de que a magnitude tenha espaço na pequenez, na intensidade da nossa existência, possa se poetizar um instante perpétuo, convergindo com a infinda eternidade divina. Sejam essas, querida mamãe, nossas reflexões comuns na hora da comunhão espiritual da antiga e sagrada festa. Que a paz e a coragem, a abundância afluam ao seu coração. Sempre muito querido com essa mãe, sempre muito amoroso. Próximo já dos seus 40 anos, agora na Tunísia, em dezembro de 1910, Rilke escreve. Por aí ele já havia passado alguns bons bocados na vida dele. E ainda que as palavras já tenham, por vezes, o peso dessa vivência, ele não descuida na escrita para a mãe dele. E novamente ele diz: minha querida e bondosa mamãe, a distância realmente de uma região do planeta e de um país estranhos. Vem desta vez minha lembrança de Natal. E contudo, devido a este fato, eu tenho tanto mais firme a certeza de que não haverá por isso maior dificuldade para nossos fluidos se encontrarem e se tocarem mutuamente no anual momento de oferenda de presentes, mas sim que estarei bastante próximo em filiação e participação fiel em sua celebração de paz. Portanto, minha querida mamãe, um beijo carinhoso na solene hora natalina, a mais feliz do ano, mais misteriosa, quando no silêncio da noite os sonhos se elevam aos céus e se concretizam como que por milagre. Vivencia no coração, em profunda, graciosa meditação, renuncia às dúvidas, ao incognoscível. Nesta hora da noite santa, temos em nós uma feição que é de uma inocente criança, e ela aguarda confiante e imperturbável seu quinhão, a suprema alegria. Isso é Natal. Sentir no peito, uma vez ao ano, a expectativa, a esperança inabalável de que o adulto, ora vigorando em nós, nos quer surpreender, não um pouco, não, muito, com o infinito. Afinal, os nossos maiores desejos, se os contemplarmos à luz do coração, não podem se revelar insatisfeitos, pois em nenhum momento trazemos no íntimo um desejo, mas sim, na verdade, uma satisfação que precisamos ofertar a Deus. E essa eterna, e esta dádiva é terrena, há de sublimar-se e conceder-lhe glória. Ele conta muito também dos lugares onde ele estava. Lembra? Estava na Tunísia, é outro, muito diferente do que ele estava habituado na Europa. E ele diz: aqui ao redor se erguem mesquitas, templos divinos de outra crença, mas ao mesmo Deus. Isso fica evidente no fervor religioso que impregna a vida dos muçulmanos. É um país de imensa e apaixonada fé. Basta lembrar como foi precisamente neste solo que a primeira cristandade deixou raízes profundas. Cartago, ou as cercanias de Cartago, são o berço de Santo Agostinho. Assim, minha querida mamãe, ânima, esperança e um coração límpido. Vamos para 2 anos depois. E ele de novo volta a mencionar a avó. Ele diz: eu não esquecerei a vovó. Enviarei a ela uma linda caixa de doces que eu escolhi recentemente. Isso pelo menos sempre a alegra um pouco. Tampouco eu tenho notícias de Clara há muito, muito tempo. Aquele já não estava mais casado com a Clara e estava afastado dela e da pequena Ruth que ele amava tanto. Tampouco eu tenho notícias de Clara há muito, muito tempo. É preciso levar em conta que ela nunca está completamente disponível devido ao tratamento ao qual se submete. Eu só espero que esteja com saúde e que Ruth tenha um feliz Natal. Na pior das hipóteses, não haverá problema se seu tecido chegar a posteriori. Será até mesmo uma surpresa especial para ela, se ainda surgir algo no momento quando julga já ter recebido tudo. Ele não fala para a mãe dos problemas que ele teve com a esposa, do afastamento da esposa e da filha que ele amava tanto, né? E ele escreve em outra carta assim: de Clara eu só soube que elas tiveram uma bela noite de Natal. Como presente para a vovó, Clara comprou uma bonita cômoda, branca e pequena, combinando com a máquina de costura dada por mim, que era o desejo mais importante. E com a qual Ruth agora se ocupa muito feliz, zelosa. Eu também recebi da vovó, acompanhadas de umas linhas afetuosas, as 30 cronas natalinas. Ontem já chegou, além disso, uma carta dela, na qual confirma, contente, o recebimento dos doces triestenses. Ele começa a assinar as cartas depois desse tempo, quando ele já é quase um quarentão, assim: seu velho René. Ele muda. Já muda o modo seu velho, ele coloca as cartas a partir de 1912, por aí ele já começa sempre a escrever assim. Estamos nos aproximando do final da nossa aula. E há cartas que realmente a gente lê com um grande ponto de interrogação. Como em 1915, por exemplo, ele está muito perto, né? Por que ele não foi passar o Natal com a mãe, né? Ele escreve de Viena, 1915, e sempre com o mesmo timbre, com o mesmo ponto, com a mesma flexão dos elementos para ela. Muito tempo depois, já estamos aqui em 1920, e ele escreve de Zurique, 17 de dezembro de 1920. Ele reitera todas aquelas palavras de amor e ele coloca um elemento aqui, eu vou ler para vocês. Novamente, naquelas de um. A cálida lembrança dos natais passados e o meu desejo de que a partir de agora, depois de uma época tão conturbada, a cada ano lhe sejam dadas comemorações serenas de paz e, enfim, novamente aquelas em um pequeno círculo. Lembre, em 1920, não é? O mundo tinha passado por uma devastação imensa. A Europa, então, com a guerra, a gripe espanhola, nossa, foi algo impressionante. Eles estavam recém tendo os primeiros alentos em 1920, e olha, eram pequenos, e é dali que ele escreve isso, né? E procura dar muita força à mãe dele. Ele diz: querida mãe, mamãe, nesta noite consagrada, gostaria muito de ver a recordação de toda a carência, mesmo a consciência das preocupações mais primárias e a insegurança concernente à vida totalmente suspensas e, de certo modo, suprimidas, sob a inspiração da mais íntima certeza de que a graça divina, que não se deixa obstar por fatalidades e oscilações para seu momento, que é nosso, irradie e prevaleça com sua suave glória sobre os problemas aparentemente insuperáveis. De onde ele tirava forças nesses momentos é de se perguntar, não é? Para escrever tamanhas palavras, né, para a mãe dele. Sempre, impressionante como sempre, ele buscava isso. A última carta que Rainer Maria Rilke escreve para a mãe dele foi no Natal de 1925. Logo depois, o mundo perderia um dos maiores poetas que a Europa já viu. E nessa última carta, ele já vinha passando por muitos problemas, por muitas questões. Logo a enfermidade se abateria com toda a força sobre ele. E ele diz: minha querida mamãe, última carta que ele escreve. Quando você estiver lendo essas linhas, é chegada novamente nossa hora combinada. E já se passou mais um ano. Sinta que eu estou compartilhando de sua oração, tão perto daí. Sempre penso que se apurarmos os ouvidos, podemos ainda perceber os toques dos sinos que no auge da promessa papai sabia badalar, nos regalando com um som tão festivo. Acho que todas as alegrias da minha vida possuíam essa voz, ainda como todas em qualquer época do ano me remetem irremediavelmente às recordações natalinas. De tão intenso era o regozijo e a série de regozijos que eu experimentava sobre a árvore refulgente de Natal, em êxtase, o coração saltando pela boca. E isso foi determinante para o meu futuro, para situações envolvendo as trocas, os presentes. E precisa bastar essa alegria há muito semeada e cultivada tanto no seu como no meu coração, capaz de conferir à nossa hora de comunhão calor, esplendor, independentemente de todas as distâncias. Quando mais tarde, sob a grande pressão da escola militar, de algum modo eu passei a conduzir meu próprio destino com mãos frágeis e indecisas, outrora, nos tempos daqueles natais, eu ainda não podia me suster. Voltava-me sempre a você e ao papai, tornou-se importante para mim o fato de vocês serem decididos, firmes e enaltecerem a vida no júbilo, tanto quanto possível sob a proteção e os auspícios desta festa, daquele júbilo, dádiva angelical, a consciência, ao invés de ter se esvanecido, foi crescendo, crescendo em mim, através de todas as fases da minha vida. Ele termina a carta dele dizendo: inclua-me em sua abnegada oração, repleta da alegria e do entusiasmo que você, tão desprendida, sobe mais e mais da fonte do presépio. Deixe-me também lhe dizer como eu admiro profundamente a sua coragem, a qual lhe permite sentir o Natal, festejá-lo, mesmo em solidão, com algumas preocupações naturalmente, sem contudo deixar que dispersões ou carências perturbem seu estado de espírito. Tão grande a dádiva divina, sempre mais uma vez fluindo através do renovado menininho Jesus. Tão grande também sua capacidade, mamãe, de receber dons impregnados dos valores genuínos do coração. Um afetuoso abraço de seu velho René. Esta foi a última carta que Rainer Maria Rilke endereçou à sua mãe. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, uma carta, um ensinamento, com o trabalho memorável que Rainer Maria Rilke nos deixa. Uma linda, lindo ensinamento de amor. Um amor que não exigia reciprocidade, um amor que não exigia, não era um escambo, era simplesmente o amor, né? Na mais pura concepção que nos chega ainda hoje. Vou desligar o gravador para vocês poderem colocar suas considerações finais.